Banda seria muito conseguir identificar as tribos de funk, os traficantes, os craqueiros, né? O cara que torce pelo Corinthians, o cara que torce pelo Flamengo, o botafoguense é paz e amor. O arrento do Fluminense, né? O riquinho do Fluminense, tem que entender também como é que esse cara olha para a ralé, que é o Botafogo, que é o Flamengo. Então, você tem que conhecer, você é Fluminense? Só faltava isso.
Exatamente. Meu, é.
Vocês são o quê?
Glórias.
Ah, meu Deus. Gente, essa tribo eu não estudo muito. Não, nenhuma antropologia entende vocês.
Seu discurso não é para vereador, né? Seu discurso você não ganha para vereador aqui.
É outra tribo que eu não quero fazer parte, é entrar numa assembleia ou numa câmara, de jeito nenhum. Então você tem que estudar a tribo dos políticos também, para entender de onde vem a corrupção, né? Não precisa nem estudar, você não precisa nem estudar. Basta votar, a gente já vota, né? Então, eu estou dizendo isso, a gente, às vezes, são métodos de pesquisa, né, para analisar uma situação, se reduz, mas a gente sabe que a sociedade é um todo. Mas aí eu vou entender as partes. Então, eu acho que aqui é a mesma coisa, a gente reduz, vamos estudar só o elétron, vamos estudar só os pósitrons, vamos estudar só os fótons. Depois eu começo a ver como é que essa galera está na tribo. Vamos estudar uma tribo, outra tribo, outra tribo, e depois vamos ver como é que essas tribos interagem para formar a sociedade dos raios cósmicos, por exemplo. Mas eu acho que são métodos, porque a gente não conhece tudo. Você tem que buscar metodologias, pesquisa, tem muitas metodologias interessantes, né? Mais reducionista, mais holística, né? Mais completa, não sei, né? Então é isso aí, são, dentro da física, né, a gente tem essas divisões. Claro, vamos dizer assim, o cara da física está interessado, o cara, assim, o Dirac, vamos falar de pessoas, né, anormais. O cara quer construir a teoria. Mas a gente, que é ralé, a gente parar fazendo pedacinhos para ele. Ah, estuda isso aqui. Ah, pega a equação de Dirac, vou estudar só esse aspecto da equação de Dirac, outro para estudar outro aspecto. A gente começa a conhecer melhor a equação de Dirac. Depois eu vou juntar a equação de Dirac, a equação de Kleinhoff, as equações de Marx, vou colocar essas equações em interação. Aí eu vou fazer a tribo do elétron, interagir com a tribo do fóton, interagir com a tribo do Higgs, e aí a gente acaba construindo a sociedade no modelo padrão. Né? Mas são, acho que são abordagens. Eu acho que isso é importante para vocês terem claro, né? A gente tem que buscar. Se a gente conseguisse resolver um problema completamente, seria ótimo. Já teria a função de onda do universo ali. A gente não consegue. Seria ótimo, né? Mas esse dom Deus não nos deu. Então tá legal, eu já estou acabando por aqui. Eu acho que hoje a gente ficou nessa primeira entrada na mecânica quântica, que é o princípio da correspondência, da onde ele veio. Ele veio muito do princípio da dualidade, quer dizer, a gente desnaturaliza a ideia de partícula e constrói a ideia de partícula representada por onda, através de Debroli. E aí a gente vê que a partícula livre é uma onda plana. Isso nos leva a uma relação, vamos dizer assim, empírica, né, que é o princípio da correspondência. E aí a gente agora é capaz de escrever. Então, na próxima aula, nós vamos começar a estudar o momento angular. Então, eu vou deixar alguns exercícios para vocês. É uma tarefa simples, porque na próxima aula a gente vai precisar discutir isso, vai ser fundamental para entender o momento angular da mecânica quântica. Então, o fato é esse. Se o momento não é mais, na mecânica quântica, eu agora represento, vamos dizer que eu tenho um problema unidimensional, eu tenho uma partícula, tempo T, a partícula tem coordenada X, e tem momento T. Na mecânica quântica, o momento dessa partícula, então, é representado por menos I, H cortado, derivada em relação a X. E eu tenho a energia total, que é representada pelo operador I, H cortado, dv. Então, eu tenho um problema de uma partícula unidimensional. Claro, então, que o objeto em questão aqui é a função de onda da partícula no instante T, na posição X. É isso aí. Então, tem essas grandezas aqui. É, então, se a gente observar esse, se eu pegar, então vocês estão lembrados que são objetos operadores. Então, a gente lembra que operadores é objetos que sempre tem o caráter como se fosse matriz. Então, se eu pegar X com X, comutador de X com X, isso aqui é X2 menos X2, isso aqui é zero. Se eu pegar o comutador de T com T, isso aqui é T ao quadrado menos T ao quadrado, isso aqui é zero. Mas se eu pegar o comutador de X com T, isso aqui, na mecânica clássica, isso aqui é XP menos PX. X vezes P ou AP vezes X, na mecânica clássica, isso aqui é zero. Mas na mecânica quântica, E não é um número. Quer dizer, aqui também eu poderia pensar isso aqui, ó. Quem é P2? P2 é menos H cortado ao quadrado, D2 dx2. E o outro é menos H cortado ao quadrado, D2 dx2. Então essa derivada mata essa derivada. Então isso aqui continua sendo zero. Mas agora aqui, isso aqui é xp menos px. Então, x é x, mas p é menos i, h cortado, gradiente. Então aqui tem menos i, h cortado, x, derivado em relação a x. E aqui vou ter mais i, h cortado, derivado em relação a x, x. Isso aqui é x vezes a derivada. Então a gente imagina que isso aqui está sempre atuando numa função de onda. Então eu tenho x d dx do psi. Mas aqui eu tenho uma derivada atuando em x e psi. Essa derivada ela não vai atuar direto no psi, ela vai poder passar pelo x. Então esse termo aqui, ele vai dar uma contribuição que vai ser a derivada de x atuando em x que dá 1, produz o psi. Mais x derivada de x atuando em psi. E essa derivada ela está atuando em tudo que está direito. Então, ó, esse termo aqui cancela esse. Mas no final do dia sobra o i h cortado de si para contar a história. Então, na mecânica quântica, a posição da partícula e o operador de momento não mais comutam. Isso aqui dá i h cortado. Se eu estou no limite clássico, h cortado tende a zero, isso aqui é zero. Isso a gente já sabia. X e P comutam. A mecânica newtoniana ninguém diz x vezes P é P vezes x. Então, na mecânica quântica, eu tenho H cortado, que é o parâmetro quântico. Se H cortado é muito pequeno, significa que eu estou me aproximando da mecânica clássica. Na relatividade, se V sobre C é muito pequeno, eu estou me aproximando da situação clássica. Na mecânica quântica, quando eu pego o limite H cortado tendendo a zero, eu estou me aproximando da situação clássica. Então, isso aqui já não é mais zero. É isso aqui que está por trás do princípio da incerteza de Heisenberg. A partir dessa relação, nós chegamos ao princípio da incerteza de Heisenberg. Isso eu vou demonstrar com vocês, não agora imediatamente, mas um dia eu vou colocar essa aula como apêndice para mostrar como é que a gente pode usar a relação de computação para chegar ao princípio da incerteza de Heisenberg. Tá bom? Então, esse resultado é importante. Eu vou deixar para vocês as seguintes tarefas. Tentem fazer, para poder facilitar a compreensão da próxima. Vamos dizer que eu quero calcular o computador dessa grandeza aqui. X2 com P ao quadrado. Quero calcular o computador de X com P2. Quero calcular o computador de X2 com P. Quero calcular o computador de X2 P2 com quero calcular o computador de x elevado a m com p. Quero calcular o computador de uma função f de x qualquer. Produzir o momento angular, quer dizer, não nesses exercícios, mas na mecânica. Então a gente sabe que na mecânica clássica, o operador de momento angular é R vetor P. Então significa que eu vou ter que estar lidando agora com um objeto que vai ser R vetorial menos I H cortado gradiente. Então eu vou ter que dar sentido a isso. Como é que eu faço essa operação na mecânica? Basicamente eu divido R vetorialmente pelo gradiente. Então o que, é que vai significar o momento angular? O que é interessante para nós, vamos mostrar na nossa aula, que o momento angular, essa, ele sabe exatamente S2. O S2 está aqui. É aqui não. Por isso que eu estou dando essa aula. É para a gente poder chegar nas bases da mecânica quântica para descobrir aqui dentro um S2. Então tudo aquilo que a gente fez para S2 vai ser usado agora. Então vamos trabalhar essa questão. A próxima aula vai ser mais dedicada realmente ao momento angular. Pois é.
deixar uma outra relação para vocês, assim. Suponha que eu tivesse essa relação. Estou vendo agora em três dimensões. Então, eu vou ter essa relação. Eu quero calcular o comutador de x, y com pj. Esse pj aqui significa a componente do p1, p2 ou p3. Px é menos ih cortado ddx. Py é menos ih cortado ddy. Pz é menos ih cortado ddz. Então, basicamente, o que vocês vão ter que usar aqui é que a jésima componente do momento linear é menos ih cortado e derivado em relação à coordenada. Então, calculem esse computador e calculem esse computador aqui. F de x ao quadrado, pi, f de x ao quadrado, d2. Esses aqui não são triviais, tá bom? Esses aqui são simples, mas ele daqui para cá já não são triviais. Dá para fazer, estou passando coisa que dá para fazer, tem que sentar e pensar um pouco. E lembrar que eu tinha deixado essas relações com vocês, né? Quase acabou, tá? Lembrar que eu tinha deixado algumas relações importantes com vocês nas aulas anteriores, que eram aquelas relações dos computadores múltiplos, né? Por exemplo, se eu tiver uma relação desse tipo, né? Computador de A com BC. Vamos lembrar como é que eu fazia isso. Aqui era A, BC, menos B, CA. E aí eu somo e subtraio essa grandeza aqui. Eu subtraio BAC, por exemplo, e somo BAC. E aí esse termo aqui se junta com esse. Isso aqui dá o computador de A com B, vezes C. E esse aqui dá B, computador de A com C. Ah, então é isso aí. Esse computador aqui é básico. Está vendo ele? Depois, claro, a partir dele a gente tinha derivado esse aqui também, né? AB, CD. A gente fazia isso aqui dessa maneira simples. Eu chamava primeiro isso aqui de uma coisa só. Eu chamava esse objeto aqui, sei lá, de um O. E aplicava essa expressão. Então ficava o comutador de O com C vezes D. Mais o B mais o C, comutador de O com D. A gente fazia isso, quebrava para poder usar esse resultado. Agora eu substituo. Quem é O? O é AB. Então, isso aqui é AB com C vezes D. Esse aqui é AB com D. Aí agora eu quero usar esse resultado de novo aqui, mas eu sei dessa forma. Mas a gente sabe que o computador muda de sinal. Eu posso escrever isso como sendo assim, ó, menos C AB D. E aqui eu vou escrever como sendo menos C D AB. Agora eu tenho essa expressão aqui em cima. Esse comutador aqui eu faço esse com esse vezes esse, mais esse vezes esse. Né? Agora usa essa expressão aqui, que está aqui em cima, e usa essa expressão aqui, que está aqui em cima também. Então, eu consigo reduzir esse comutador para comutador em cima. Certo? Então, só usar essas relações. Isso aí vinha já da aula de matriz. Isso aqui não tem nada a ver com mecânica quântica, não. Isso aqui era aquilo que a gente já tinha estudado aqui em teoria de grupos, que era relação de computação. Então, para fazer aqueles exercícios, em alguns momentos essas expressões podem ser úteis, tá certo? Mas eu diria a vocês que são, tentem resolver esses exercícios. Tá? Isso aqui eu não posso ficar dando exercício mecânico de fazer muito, porque né, o cara precisa fazer 20 exercícios para fazer uma coisa só. Mas cada um deles tem um aspecto diferente, por isso que eu dei vários. Não vai ficar. Faz um exercício de cada coisa, nada de ficar igual no vestibular fazendo 100 exercícios da mesma coisa que você entra. Adormece e vicia teu cérebro. Faz uma coisa bem feita e esquece. Vai para outra coisa. Tá? Então, aqui cada exercício tem a sua sutileza. Por isso que eu deixei esses exercícios aqui, tá bom? Então tá, então a gente para hoje. Semana que vem, eu acho que não vou poder dar aula, porque vai ter um evento ainda próprio, lá no nosso cursinho. Então a gente, dia 27, Aí eu devo, então, a dia 1º de maio é uma quarta. Isso, então dia 4 de maio é um sábado. Provavelmente a gente vai dar aula dia 4. Mas eu passo um famoso e-mailzinho para vocês, esse domingo lá. Se Deus quiser, amanhã eu passo o e-mail para acertar a nossa agenda, tá bom?